Conversa com o Reitor.
Olá, muito bom dia a todos que estão aqui acompanhando mais um programa Conversa com o Reitor. E hoje nós temos aqui dois coordenadores de destaque aqui da Uninter, que são os coordenadores dos programas de estricto senso que nós temos. Nós temos dois programas dentro da nossa instituição, já há muitos anos, sendo o mais antigo o curso em Educação e Novas Tecnologias, cuja coordenadora é a professora Cideli, ela já vai dar bom dia a vocês, e o programa também do mestrado em Direito, cuja coordenadora é o professor Daniel Ferreira. Muito bem, por favor, deem seus bons dias aí. Bom dia, Marceli. Bom te ver aqui de novo. Vamos
Bom
lá, Cideli.
Bom dia, professor Benhur. Bom dia, professor Daniel. Bom dia, Marceli. Que prazer imenso estar aqui com vocês. Né? Obrigada pelo convite. Estamos muito, muito felizes.
Legal.
Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Professor Benhur, professora Cideli, Marceli, nossos ouvintes. É uma satisfação estarmos aqui para apresentar nosso programa e conversar. Conversar e aprender mais uma vez.
Muito bem, nós tivemos aí alguma evolução, sensível evolução aí nos últimos anos, nos dois programas. E nós tivemos, principalmente no curso de Educação e Novas Tecnologias, o credenciamento do nosso doutorado, né? O primeiro doutorado e ainda o único doutorado na Uninter. Eu, inclusive, recebi uma notícia ontem que hoje sairá o edital de resultado seletivo, né, Cileli? Pode falar um pouco
Isso.
sobre esse processo?
Então, posso,
Já saiu?
claro. Não ainda, deve
Não ainda.
sair agora, está saindo, porque está prontinho, né? Quentinho, primeira mão. É, nós fizemos, esse é o nosso segundo processo seletivo de doutorado, né? Do ano passado, em meio à pandemia, nós iniciamos a aula em maio. E esse ano, então, nós fizemos, agora, né? Foi a semana passada, as entrevistas, e hoje saem os resultados. E nós estranhamos, professor Benhur, porque nas entrevistas nós começamos a ouvir muitos sotaques diferentes. E cada dupla de professores ficou com uns seis, sete alunos para entrevistar. E aí nós começamos a ter a curiosidade de perguntar, mas de onde você está falando? Né? De onde você está falando? E aí, ontem, com o resultado em mãos, eu montei uma tabelinha e fui no Lattes de cada um dos candidatos, porque são cidades, né, não as capitais, nem sempre, né, mas são candidatos do Brasil todo. Porque por conta da pandemia, no ano passado nós fizemos todas as aulas telepresenciais, né, ao vivo, conversando com os alunos, em diversas plataformas, testamos todas as possibilidades, né? Fizemos aula até por WhatsApp para ver como que ia funcionar. E aí, esse ano, como também não temos ainda uma resposta de como tudo ficará, mantivemos o mesmo formato e anunciamos isso. Então, nós temos alunos, nossa, do Rio Grande do Norte, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, né, do Rio de Janeiro, do Brasil todo. Foi bem legal, fiquei bem satisfeita.
Interessante, né? As
É.
pessoas estão dispostas a fazer um curso em que acreditam, né? Acreditam, vão investir, vão ter que se deslocar em algum momento para cá, independente de onde estejam, porque enquanto as aulas estiverem neste formato, nessa modalidade, né? Tranquilo, a gente vai levar e dar total apoio aos alunos. Mas em algum momento à frente eles terão que vir. Você já definiu como vai funcionar isso depois?
Ainda não
Ainda
definimos
não
como
foi
vai
definido.
funcionar. Nós pensamos assim, olha, nós vamos mudar esse formato para quê? Porque hoje os alunos vêm a cada 15 dias, né? Se fosse presencial, os encontros aconteciam sempre quintas e sextas-feiras, a cada 15 dias. Mas com a mudança com os alunos retornando, nós vamos repensar para que as disciplinas fiquem concentradas e as pessoas que estão morando longe não precisem vir a cada 15 dias, que possam fazer as disciplinas num menor tempo, mais concentrado, né? Talvez uma disciplina, quinta, sexta, como eram as pós-lato sensu antes, né? E vamos elaborar de uma forma que possa ajudar para que essas pessoas possam terminar o seu
Seus
mestrado, o
prédios.
seu doutorado, sem precisar se deslocar muito. Professor, nós temos um aluno de Berlim, né, fazendo mestrado.
Não sabia. Berlim?
De
Sério?
Berlim? Sério? brasileiro que reside em Berlim e que quis fazer o nosso mestrado. Começa esse ano o programa.
Nós já temos todas as turmas, a turma já está definida, né? Eu lembro que nós tínhamos já todas as matrículas, estava tudo já...
Tudo certinho, dia 4 de março, aula inaugural, e aí começamos, né? Já saiu o calendário em edital, e todos já estão convidados, inclusive, para a não ser essa turma, né, que será avisada hoje. 17 novos alunos de doutorado iniciam este ano.
17 novos, bastante, né?
Isso, somados aos 10 do ano
passado. A primeira turma não foi tanto assim, foram menos.
10 alunos.
Agora 17.
Teremos 27.
Muito bem, vamos lá para o direito um pouquinho. Daniel, fala um pouco sobre o curso de direito, como que está as perspectivas, estão as perspectivas para esse ano, como que você está organizando esse processo para 2021.
Bem, na verdade, nós mudamos um pouquinho a forma de oferecimento do programa, do cumprimento dos créditos. O que eu quero dizer com isso? Nós verificamos ano passado que, na perspectiva da pandemia, houve uma preocupação muito grande dos nossos alunos, notadamente advogados. Para advogados, a pandemia teve um impacto muito grande. Na verdade, o mercado de trabalho deu uma encolhida, as pessoas tiveram dificuldades operacionais e nós estamos verificando que, a partir de agora, aliás, recentemente, essa semana, o CNJ baixou uma nova resolução que permite atendimento telepresencial daqui para sempre. Isso significa dizer que muitos dos atos judiciais, processuais e da própria jurisdição, por exemplo, as próprias audiências, serão admitidas no sistema telepresencial como se presencial fosse. Portanto, isso vai dar uma oportunidade muito grande às pessoas granjearem novas oportunidades de trabalho. Antigamente, o advogado, como eu disse, no interior, tinha que se deslocar. Ele ficava limitado ao seu nicho geográfico. Portanto, apesar da pandemia e dos percalços da pandemia, nós vemos no próximo cenário, deste ano e daqui para frente, uma nova oportunidade de trabalho para todas essas pessoas. Mas isso, na verdade, não ensejaria que nós mudássemos nossa oferta. O que nós fomos foi instados pelo magnífico reitor, nosso entrevistador, professor Nelson Castanheira, a pensarmos em oferecer o programa sextas-feiras à noite e sábados, manhã, tarde e noite. Confesso que no primeiro lance eu fiquei assustado. Imaginei que isso poderia ser um entrave para tanto a oferta como efetivamente para a procura pelo nosso programa. Claro que o primeiro filtro que eu tenho é minha esposa, minha senhora, como todos os maridos sabem, quem manda em casa é a patroa, e é bom ouvir a nossa conselheira Amor. E a conselheira Amor me disse, olha, pensando bem é uma boa ideia. Olha, refleti um pouco, fui perguntar para os nossos alunos, conversei com alguns alunos, que acharam a ideia ótima, porque eles têm as audiências, como sempre. E as audiências não nos permitiam, às vezes, ir para os encontros presenciais. Ora, com pandemia, continuaremos no regime telepresencial, professor Benhur, enquanto a pandemia se fizer presente. E aqui é um detalhe importante que acho que a consideração é de relevo. O deslocamento não tem a ver com a pandemia em Curitiba. A pandemia em qualquer lugar do Brasil pode impactar a vida dos nossos alunos, porque a pandemia vai se apresentar em tempos diferentes, com ou sem vacina. Então, nós vamos ter que conversar, professora Cideli, e definirmos nós mesmos como será a participação de quem está nessa situação, da sua localidade fechada. Isso significa que o regime telepresencial, este que é de exceção, de estado extraordinário, aliás, um estado de direito de exceção, ele vai ter que ser verificado a partir dos nossos alunos, não do corpo diretivo, nem do colegiado, nem dos professores. É da comunidade total. Isso significa dizer que nós vamos conviver com esse regime ainda por muito tempo. Então, eu já acredito que, conforme o caso, nós teremos aula presencial em sala de aula e sem prejuízo dela ser transmitida em tempo real para quem estiver em situação como essa, de percalço, de indisponibilidade. E mais uma questão importante, que essa também tem a ver com intimidade informacional. Quem está infectado ou tem algum parente na família, ele tem que manter o resguardo de 14 dias, pelo menos. Então, nós não vamos poder sair por aí pedindo, por favor, me apresente o um novo laudo, a nova situação. Quem é seu parente? Eu não tenho nem autorização legal para isso. Então, vou ter que confiar no alunário e perceber. Se ele diz que ele está em casa e não pode se deslocar, perfeito. Nós vamos dar uma solução para isso. Mas aí...
Perfeito, mesmo.
E aí veio
por favor, continue.
O pulo do gato com a sua proposta. Eu lembrei também, já que a nossa área do direito, professora Cideli, é Marceli, nós temos um problema. Juízes, promotores, esses órgãos de poder, muitas das vezes pretendem fazer mestrado, mas o sujeito está lá na entrância inaugural, lá em dois vizinhos. Para vir de dois vizinhos para cá toda semana não é fácil, nem a cada 15 dias, como era a nossa realidade, quintas e sextas. E as corregedorias têm uma tendência a não deixar que os órgãos de poder se desloquem, por uma simples razão. Por exemplo, em final de semana, o juiz está em plantão, tem que resolver um habeas corpus. Como é que vai fazer se estiver em outra cidade? Portanto, senhor Benhur, nós aceitamos o desafio. Isso vai funcionar sextas-feiras à noite e sábados. E, de qualquer maneira, isso vai dar uma mobilidade muito maior para essas pessoas. E, justamente, a partir dessa provocação, por coincidência, o professor doutor Eduardo Cambi, que é o coordenador-geral da escola do Ministério Público do Paraná, nos procurou dizendo que havia interesse em nosso programa. A partir dessa provocação, fizemos tratativas inaugurais, conversamos internamente, eles conversaram por lá, e nós estamos em vias de fechar duas parcerias. O senhor bem já sabe disso, uma com a Escola da Magistratura do Paraná, uma com a Escola do Ministério Público, por meio das associações. Associação dos Magistrados do Paraná e Associação dos Promotores e Procuradores de Justiça. Por que isto? Porque, como disse, nós temos muitos, muitos advogados. Mas não adianta falar entre advogados. Nós temos que conseguir interlocução. Nossa área de concentração é poder estar de jurisdição. E nesse meio estão os agentes que exercitam no dia a dia a atividade profissional. Mas a diferença, professor Benhur, é que as escolas não focam apenas a especialização dos seus membros. Elas focam, e isso está nos seus estatutos, inclusive, o desenvolvimento da ciência do direito, para melhor interpretação e aplicação do direito. E são todas as escolas focadas em isenção, em respeito à produção intelectual, uma produção acadêmica isenta de qualquer preconceito, preconceito de juiz, preconceito de promotor, preconceito de advogado, e todos interessados em fazer pesquisa. Pesquisa de qualidade, pesquisa de impacto no dia a dia, na aplicação do direito e na própria sociedade. Portanto, a partir disso, nós vamos firmar dois convênios e vamos reservar 20% das vagas para cada categoria, deixando 60% para o regime geral. Nossa expectativa, portanto, é bastante boa. Nós poderemos ser membros e servidores do Tribunal de Justiça, membros e servidores do Ministério Público, e é só um começo para os convênios. Essa previsão é para o biênio 2021-2022, temos interessados, e apenas como lembrança, nós já temos dois juízes egressos e um juiz de segundo grau, que hoje se encontra, inclusive, auxiliando o presidente do novo presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Portanto, nós temos toda a condição de fazer uma pesquisa de qualidade, com impacto de relevo, e a partir disso transformar a realidade social. Sem dizer também que formaremos professores, e possivelmente com o auxílio da professora Cideli ainda, na disciplina de estágio de docência. Eu perfil, professor, é a nova realidade, e acho que teremos um grande sucesso esse ano.
Sem dúvida, confio muito nisso, né? É a nossa expectativa. Outra provocação a partir de uma conversa que nós tivemos em Brasília com o ex-presidente da CAPES, estava lá o professor Wilson Pickler e eu, e conversávamos sobre algumas alternativas de melhorias, inclusive de viabilidade para os cursos no estricto senso, que nós sabemos a grande dificuldade que é conseguirmos equilibrar as contas desses programas, porque em função de diversas variáveis aí, vamos entrar nesse mérito. Mas uma delas, que foi provocada pelo próprio presidente da CAPES, e estava lá também a professora responsável pela organização, pelo processo legal, né, dos cursos, pessoa que coordena o grupo que orienta as comissões, né, porque cada área, para os nossos ouvintes, cada área tem uma comissão específica, né, tem uma comissão de área que define a grande maioria das regras em como vai funcionar o processo. Então, se alguém te falar assim, eu vou fazer um curso aqui, mas a regra relativa, por exemplo, à educação à distância, que agora é uma modalidade que pode ocorrer nos cursos de estricto senso, apesar da restrição existir em diversas situações, as restrições, na verdade, não é uma, são diversas restrições, principalmente a questão de orientação, que foi um aspecto que não tem qualquer mudança, então inviabiliza nós termos quantidade de alunos, então direito e educação no mestrado e no doutorado, nós não teremos a modalidade IAD, isso está inviabilizado já, não tem como implementar pelas regras justamente das comissões. Cada comissão define lá as suas regras. Ah, só pode cadastrar 3 polos. Ah, vai no direito, vai ter que ter um orientador, um professor, doutor lá no polo para orientar o aluno. São coisas assim que inviabilizam totalmente. Mas a provocação principal foi a redução do tempo médio de permanência do aluno, TMP, tradicional TMP dos programas. Então, nós temos aí uma situação em que nós trouxemos esse posicionamento após conversarmos com o mantenedor e orientarmos, então, aos nossos programas, aos coordenadores, que buscassem a perspectiva de concentração e permissão e possibilidade para que os nossos alunos façam, concluam o seu curso dentro de um prazo de 12 meses. Como que está esse processo, Cideli? Como que você avançou em relação a isso dentro do seu curso?
A gente pensou assim, né? A gente precisa fazer um cálculo para a gente não perder qualidade, porque nós temos uma nota 4 a zelar, né? Nós gostaríamos muito, inclusive, de ir para o 5, e nós queremos atender a essa demanda de fazer com que os nossos alunos possam terminar o seu programa, o seu mestrado em 12 meses. Então, uma das ideias que nós discutimos, o professor Daniel também contribuiu bastante, é pensar a questão do aluno já entrar no programa com algumas disciplinas feitas antes, né, de forma isolada. Então, por isso nós temos feito convite, inclusive no programa de educação encerra no dia 17 agora, né, semana que vem, a inscrição para as disciplinas isoladas. Os candidatos podem cursar algumas disciplinas, então, antes de fazer o processo seletivo, faz o processo seletivo e já entra no programa com uma carga horária feita, né? Então, ele vai fazer, depois disso, as disciplinas obrigatórias, escrever a sua dissertação e, no caso do nosso mestrado, como é um mestrado profissional, ele precisa também ter um produto. Né? Então, durante esses 12 meses, ele vai se empenhar em escrever a sua dissertação, o seu TCC, e fazer o seu produto com as disciplinas obrigatórias.
Legal. E Daniel, no direito. Legal.
Na verdade, a partir dessa nova metodologia, sextas-feiras à noite e sábados, nós acreditamos que vai ser bastante provável e até mesmo possível, com certa facilidade, cumprir os créditos. Primeiro, porque o aluno vai ter um foco específico nessa situação. Segundo, porque nós estamos mexendo no nosso próprio calendário. Aliás, esse ano começaremos um pouco mais tarde, em abril. Isso é proposital por conta dos convênios e por conta da nova metodologia. Dará tempo das pessoas se organizarem, dará tempo de nós nos prepararmos. E nós vamos ofertar, a partir de abril, o calendário ordinário e, a partir de maio, disciplinas isoladas, da mesma maneira. Nossa ideia é termos gente cumprindo as disciplinas, de pessoas não ligadas ordinariamente ao programa, mas potencialmente interessados, ou alguém que queira participar num estrito senso para conhecê-lo. As pessoas não sabem de antemão se elas têm vocação para isso. E a melhor oportunidade de testar para não abandonarem, não criarem um problema para si e eventualmente para a própria organização do programa, é terem essa oportunidade. E tenho certeza que quem conhecer vai perceber que ali estamos muito além de fazer ciência sobre a cor da parede. Ninguém vai discutir se é bege claro ou bege escuro. Nós queremos pesquisa e produção de impacto, nós queremos transformar a sociedade e, a partir disso, precisamos criar pessoas com condições de crítica, reflexão e transformação. Esse empoderamento pela via da pesquisa, o empoderamento pelo acesso ao magistério e empoderamento pela titulação. E isso, percebam, para operadores do direito. Nós ainda somos um programa que só admite bacharéis em direito. Mas nós sabemos todos que o bacharel em direito sozinho é um simples repositório de normas. Ele tem pouca possibilidade de transformação da realidade a partir da demanda com o seu cliente. Aqui nós vamos fazer diferente. Nós vamos ofertar disciplinas que transformam, que arejam, que criam novas oportunidades de crítica e reflexão. E, professor Benhur, professora Cideli, Marceli, o direito está atrasado. A tecnologia chegou a um certo ponto que todos os nossos dogmas de fé estão sendo derrubados. Por exemplo, esse mesmo da CAPES, professor Benhur. Essa ideia do EAD, estrito senso, ser telepresencial, é um problema. E por uma razão simples. O CNJ disse, a partir da lei, que as audiências telepresenciais são presenciais para todos os fins de direito. Audiência pública. Então, se uma audiência pública de alguém que está preso, se permite ser feito até ali presencialmente, eu acredito que em breve tempo a CAPES vai ter que repensar seu modelo. Não é que não possa existir o estrito senso EAD, é que o regime presencial vai ser telepresencial, porque está presente não quem está fisicamente ali. Hoje, os cartórios, inclusive, podem fazer certidões, transferências de imóvel, averbar matrícula, tudo em regime virtual. Portanto, não faz o menor sentido não permitir que isso aconteça. Claro, nós queremos manter a aproximação. Claro que nós queremos o aluno ali por 12 meses conosco e conseguindo desenvolver as suas habilidades e competências e transformando os créditos em uma dissertação que ele se orgulhe, se transforme em livro e transforme a realidade de todos. E isso vai ser possível. Estágio docência, estamos pensando em transformar estágio docência não naquela metodologia de ir para a sala de aula, professora Cideli, porque não faz mais sentido. Todos os cursos de graduação estão migrando para um híbrido. Então, já que nós estamos nessa e as pessoas não aprenderam a transformar essa experiência docente em experiência telepresencial, possivelmente nós venhamos a focar nisso, estágio docência telepresencial. Então, tudo facilita a vida dos alunos, as disciplinas serão cumpridas rapidamente, as primeiras são de 9 encontros, são formados em 8, apenas 8 encontros a cada 15 dias. No segundo momento, das eletivas, ou antecipadamente como isoladas, são apenas 6 encontros. Então, em termos de viagens, se fosse o caso imaginário, professor Benhur, seriam 15 no ano, bem dizer. Porque nós vamos admitir a orientação virtual, por uma razão simples, inclusive, me perdoem a franqueza. Nós queremos o registro. Registro das orientações. Certo. Não como uma forma de assédio sobre o professor, mas é a garantia do professor de que aqui...
Mas claro. Daniel, isso a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo. É muito mais eficiente, é muito mais significativo, porque você vai ter a gravação do processo. Quer dizer, qualquer questionamento do próprio aluno em relação à orientação, como é muito comum acontecer em trabalhos de TCC, esclarece-se a dúvida muito rapidamente. Não precisa ir chamar, fazer sindicância, chamar testemunhas. Enfim, os processos passam a ser muito mais ágeis, como você mesmo disse, já aceito aí por toda a magistratura, e eu acredito que em todos os níveis, pelo que a gente tem visto.
O CNJ, né? É a maior instância.
Então, em todos os níveis, e isso vai, inclusive, reforçar os nossos argumentos em relação a muitas atividades que nós desenvolvemos com os alunos, estejam eles onde estiverem, né, em qualquer região do planeta. Hoje nós temos polos abertos já em Lisboa, em Londres, em Hamamatsu, no Japão também. Nos Estados Unidos temos 11 polos, enfim, a Uninter é internacional, e os alunos estão lá e nós estamos trabalhando com eles com uma grande preocupação em atendê-los com gente especializada a partir daqui, se especializando, que é muita coisa nova, como está sendo para vocês também. Então, a minha percepção é que nós, na rede privada, nós trouxemos muitos costumes, usos e costumes da área pública na questão do estricto senso, que a área pública sempre predominou e predomina até hoje, né? A gente vê pelas comissões de área e é formada por 90% de professores da rede pública federal, estadual, e tem alguns professores aí de algumas privadas, confessionais, PUCs, enfim. Então, eles têm essa perspectiva da manutenção do status quo. Isso, para mim, é uma leitura muito simples. Nessa conversa com a CAPES, inclusive, eu questionei a portaria que estabeleceu por eles, lá por esta, na verdade foi esta professora, não vou citar nome, mas que estabeleceu um critério para a instituição pedir um estricto senso à distância, que é o IGC-4. Aí nós não tínhamos o resultado ainda do IGC-4 e é óbvio que eu a questionei. Falei, professora, mas por que os nossos cursos estão bem avaliados? Por que tem que ter o IGC-4? Ah, foi uma situação que nós aqui definimos que era uma situação de consulta mais fácil de fazer. Falei, professora, o IGC no IMEC está ao lado do conceito institucional. E se vocês não levarem em consideração, a Lei dos Sinais estabeleceu que o IGC é prévio ao conceito final da instituição, que é o institucional. Quer dizer, o conceito IGC é Índice Geral de Cursos, é focado na avaliação de curso, não é focado na avaliação da instituição como um todo, em todo o seu processo de ensino-aprendizagem. ensino, pesquisa e extensão, no caso nosso e das universidades. E ela ficou sem resposta. Ela disse, olha, mas foi considerado o comitê que resolveu usar o IGC, mas assim, menosprezando, inclusive, o próprio trabalho do INEP, porque o IGC é resultado da prova que os alunos fazem no ENAD, Exame Nacional, de Cursos Superiores, e resulta lá no final em uma média das últimas 3 avaliações do ENAD de todos os cursos da instituição, e gera-se o IGC. É uma média maluca, que nem matemática e estatística consegue entender direito aquilo lá. Mas eles fizeram essa média e a gente acompanha esse processo e ele é respeitado. Só que o que define a instituição é o conceito institucional que vem lá na frente, quando depois do processo avaliativo do ENAD, nós recebemos as comissões do INEP para termos aí o conceito institucional, onde o IGC é levado em consideração também. Então, veja, essas questões de definições, como eu falei, já dei exemplos de comissões de área, elas são muito corporativistas no sentido assim de vamos nos proteger aqui, vamos garantir o nosso status quo, não vamos aceitar muitas mudanças, mas, como você está falando, Daniel, as mudanças estão acontecendo, estão vindo por força, inclusive da sociedade. E a minha expectativa é que eles também tenham aí uma reflexão nos próximos anos e que assumam, né, que esta é a nova realidade em relação ao trabalho que as instituições desenvolvem, né, no seu estricto senso. Nós temos aí, não sei se vocês estão acompanhando, lançamos essa semana a graduação ao vivo telepresencial. Utilizamos uma denominação, buscamos uma denominação que fosse explicativa e, ao mesmo tempo, não utilizamos estrangeirismo aí, né? Que nós recebemos uma série de ideias aí de utilizar termos em inglês tal para caracterizar a modernidade e tal. Sabe o quê? Vamos trabalhar aqui com o português e vamos trabalhar de forma feijão com arroz. Todo mundo entende que se você quiser, olha, você vai fazer uma graduação ao vivo e a telepresencial, caracterizando justamente o que você colocou, Daniel, do aceite da telepresencialidade. O aluno, inclusive, vai ter controle de frequência. Ele vai estar em Recife fazendo esse curso conosco. A aula estará sendo transmitida de salas de aula especiais aí no Garcês, acho que vocês dois não conheceram ainda. Estamos aprontando 4 salas no Garcês, vamos chegar a ter 16, que são salas de aula e estúdios, com 2 professores em sala de aula, com os melhores sistemas de áudio e vídeo, com interação dos alunos. Sabe esses programas aí que vocês estão assistindo, que tem a plateia virtual lá, o pessoal assistindo programa de auditório e tal? Nós vamos ter os alunos assim, participando das aulas. Então vejam, aí aí já é uma dica, vejam, essas salas serão utilizadas de segunda a quinta. Isso aí eu guardei aqui, escrevi aqui. Olha, as salas serão utilizadas de segunda a quinta-feira. 2 disciplinas simultaneamente, sendo uma disciplina segunda e quarta e outra terça e quinta. Sexta e sábado essas salas estarão à disposição para vocês terem um trabalho, poderem desenvolver um trabalho de qualidade com os seus professores. E vejam, mas vai ter um técnico lá, mas o técnico vai estar isolado. Então, na questão da pandemia, se as pessoas aí que vocês têm, seus professores, não fizerem questão de ficar em casa ou quiserem ir lá testar o modelo, estou liberando agora para vocês aí essa possibilidade. Claro que a prioridade é a preservação da saúde das nossas pessoas. Então, se o professor optar se sentir mais seguro ficando em casa, tranquilo, fica em casa. Agora, se o professor gostar da ideia de ir para uma sala de aula para ter interação com seus alunos, para ter os equipamentos todos, enfim, fiquem à vontade aí para a utilização desses espaços, que estarão já na semana do dia 22 à disposição. Vocês poderão testar, levar os professores que quiserem, né, convidar os professores e tentar com isso melhorar um pouco até a questão da qualidade da tecnologia, porque é melhor, vai ser tudo muito melhor do que transmissão de aula a partir dos seus equipamentos em casa. Então fica aí à disposição de vocês, ok? Cideli, o que mais que você tem aí para nós? Já estamos chegando aqui no final, a gente não vai muito longe no programa, porque senão fica cansativo. Então, retomando contigo aí, Cideli. Mais alguma mensagem tua?
Eu acho que uma coisa que é bacana é a questão da internacionalização, né? No programa de educação, desde que eu entrei em 2017, todo ano um ou dois alunos vão para o exterior, né? Esse ano de 2020 não foi ninguém por conta da pandemia, 2021 também acredito que vai ficar um pouco complicado, mas estamos fechando uma parceria com um professor da Universidade do Chile e que envolve outras universidades da América Latina, né, Argentina, Colômbia, e que vai possibilitar o pós-doc, né, alguns professores da própria instituição ou de todo o Brasil que tenham interesse também vão poder participar e conhecer esse programa. Então, estamos aí fechando essa parceria também. Acho que é isso de novidade, né? E convidar quem tiver interesse, quiser conhecer até dia 17. Então, estamos aí com as nossas disciplinas isoladas, com o edital aberto, para as pessoas poderem se inscrever e participar. São seis disciplinas isoladas agora, no primeiro semestre, 5 no segundo, né, disponibilidade de muitas vagas, o pessoal pode se inscrever para conhecer o programa também, né? A gente está um pouco escondido na nossa página, por enquanto, ele está lá em outros cursos, né? O mestrado, o doutorado está dentro de um íconezinho na página principal que chama Outros Cursos, então só procurar lá e vai encontrar, e o nosso edital estará lá à disposição também. Venham nos conhecer.
Precisamos dar uma olhada nisso aí. Vamos falar com o pessoal do marketing lá para voltar, porque antes aparecia em destaque,
aparecia,
né?
Essa semana eu fui olhar e que eu observei que a gente... Aí eu pensei, outros cursos deve ser... Porque eu sempre falo, não sei você, Daniel, mas eu falo que o nosso curso é o melhor curso da instituição. Né? Então, agora ali onde estão outros cursos são os melhores.
Não tenho dúvida que em educação o seu é o melhor curso, em direito é o nosso. Mas brincadeiras à parte, senhora Cideli, eu concordo, internacionalização é um passo importantíssimo. A nossa situação é um pouquinho diferente, nós estamos fechando o primeiro ciclo avaliativo, nós não temos uma revisão da nota, e, portanto, pretender parcerias internacionais nesse primeiro momento não seria muito caro, por uma razão simples. Alguém poderia dizer, com vocês eu não quero fazer parceria, porque vocês são a nota 3, a nota de entrada, nota de partida. Ótimo, estamos fechando o ciclo avaliativo e resolvemos fortalecer laços, como eu disse, com instituições. Nós começamos agora pela magistratura, Ministério Público, nós possivelmente venhamos a fazer uma nova parceria com o Tribunal de Contas, tenho certeza que será muito bem-vindo lá, por conta de egressos que estão lá, de parceiros que já vieram para o nosso programa, conversar com nossos alunos e professores, é uma parceria muito profícua. Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos que primeiro pensar no sonho do professor Wilson Pickler. Não porque ele deseja, isso não é para agradar o nosso mantenedor, muito pelo contrário, mas é a democratização do acesso à educação. Então, na verdade, eu estou muito preocupado agora em realmente levar o programa para o Brasil inteiro, sem prejuízo de alunos não moradores no Brasil terem acesso a ele. É um primeiro momento de levar crítica e reflexão para a transformação da realidade social pela via da pesquisa qualificada e orientada no direito. E isso vai nos permitir, professor Benhur, se Deus quiser, granjear alunos do Brasil inteiro mesmo. Nossa ideia não é mais ficar em Santa Catarina, São Paulo, não, é o Brasil. Com essa nova condição, com essa nova situação, com a possibilidade de orientações em regime telepresencial, sem prejuízo das presenciais em querendo, mas que também serão devidamente registradas. O que nós queremos é garantir o fortalecimento do nosso programa como um programa que estuda teoria e história da jurisdição e jurisdição e processo da contemporaneidade. Um olho no passado, mas no presente preocupado com os impactos da tecnologia, inclusive. Por isso, criamos um novo grupo de pesquisa, que está trazendo professores das duas linhas, não estamos mais trabalhando com a ideia de linhas, mas do impacto da tecnologia nessas duas primeiras iniciais abordagens do programa, para que todos tenham atenção para com a nova realidade. Sr. Benhur, não é só uma questão do professor querer vir para a sala de aula ou aluno. É o tempo que ele gasta no trânsito, é quanto custa o deslocamento, é o tempo do deslocamento, é uma questão de segurança, é uma questão de lazer. Do direito ao lazer. Portanto, com essa nova vertente virtual, todos do mundo, não é do Brasil, não é o CNJ, todos perceberam uma coisa. Nós tínhamos um ranço em relação à tecnologia. Olha que eu sou engenheiro também, professor Benhur, mas eu sou advogado com os PGs. Sempre fui, eu adoro a sala de aula. Mas estou descobrindo que mesmo por esse regime telepresencial, dá para fazer aulas extraordinárias. O que nós precisamos um pouquinho é de resiliência para compreender novo fenômeno, transformar essa experiência como experiência para além de lúdica, transformadora para as duas vias, docente e discente, para que isso se transforme em uma experiência agradável e que as pessoas se sintam confortáveis. O grande problema é as pessoas que não querem abrir a camerazinha porque, puxa, vão ver meu cabelo, onde é que eu estou? Isso não é importante. Isso não é importante. É importante sabermos que todos estamos juntos num projeto comum. E eu tenho certeza absoluta que esse projeto comum vai dar muito certo, independentemente das regulações que querem ditar o contrário. Não adianta querer remar contra a maré. A exigência desse acesso à educação, a essa formação qualificada, superior e agora de pesquisa, mestrado, doutorado, ela vai forçar uma transformação dos marcos regulatórios. Por uma razão simples, ninguém vai querer o retrocesso. Ninguém quer o retrocesso. Então, acho que nós temos uma grande oportunidade, a Uninter, mais uma vez, está saindo na frente nessa experiência de graduação, e tenho certeza que essa experiência de graduação vai se somar ao estrito senso. Independente de como se diga, se vai ser telepresencial, se vai ser EAD, não é essa a questão. Maravilha. A questão é que eu quero ter segurança jurídica, mas segurança física, eu quero ter tranquilidade. Sim. Num momento de escassez de recursos, eu quero gastar menos, me deslocando menos, com menos problema de aonde eu vou almoçar, aonde eu vou dormir. Eu diria que nós estamos dando realmente um salto.
Com resultados melhores, eu tenho certeza.
Não tenho a menor dúvida. Não tenho
então,
a menor
por favor, suas despedidas aí para o nosso pessoal.
Venham nos conhecer, prestem atenção nos nossos editais, que logo estarão à disposição pelo nosso e-mail. Nós vamos mandar e-mail para quem já se cadastrou, por meio de acesso à nossa página na Uninter, por meio de Facebook, por meio de LinkedIn, o que for. E quero dizer que as disciplinas isoladas vou oferecer um edital diferente, o professor Cideli, um edital de fluxo contínuo, um único edital, que fica aberto. O sujeito, X tempo antes de cada disciplina, pode ingressar, o que facilita a vida. Então, vai ficar com essa perspectiva...
Uma novidade aí. Que bom.
Isso pode nos ajudar bastante. Venha nos conhecer, confie na pesquisa, uma pesquisa de impacto, estamos à disposição. Um prazer. Obrigado, Daniel. Sra. Cideli, Marceli, prazer revê-las. E a todos vocês, muito obrigado pela audiência, pela paciência e com a nossa futura visita que sei que irá acontecer. De nós a vocês e de vocês para conosco.
Obrigado. Um abraço a todos. Obrigada pelo convite. E estamos à disposição. Quando lembrar da gente, pode chamar.
Obrigado, Cideli. Então, obrigado pela presença aos dois, nossos coordenadores. Marceli, mais uma vez, obrigado. A Bárbara, que está aí também nos organizando sempre, dando todo o suporte para o nosso programa. Um excelente final de semana a todos. Fiquem com Deus. Retornaremos na próxima semana. Forte abraço a todos.
Conversa com o Reitor.